Mais uma vez, a paz seja convosco. A paz que excede todo entendimento, a paz que nos dá tranquilidade, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse segundo período, estamos falando sobre o ser de Deus e seus atributos. Estamos falando sobre um tema chamado Trindade ou Triunidade. É um termo mais completo. Triunidade de Deus. Semana passada nós falamos que este tema é um motivo de ataque das outras religiões porque eles não entendem. Nem eles entendem, nem nós entendemos. A diferença é que em nós há fé. E nós entendemos porque pelas Escrituras o Senhor ele nos esclarece em alguns pontos. Não é um tema fácil, é um dos mistérios da fé. Mas as Escrituras nos fornecem alguns dados aos quais nós temos que estudar para entender o que acontece dentro da triunidade. Não é algo que pode ser estudado de uma maneira completa, mas dentro das informações que o Senhor nos dá é o suficiente, porque Ele, conforme nós já falamos no módulo anterior, antes do intervalo, Ele nos dá as informações que nós precisamos para continuar caminhando. Veja a indignação de Edilene, mas as informações que você recebe são suficientes para você continuar caminhando. E independente de colocar melancia no melancia, ele tem o plano dele. E independente da gente ficar indignado, ele tem o plano dele e a coisa vai andar exatamente como ele quer. E nós temos que fazer apenas a nossa parte. Antes de nós partirmos para o estudo da triunidade, conforme nós falamos na semana passada, nós temos que analisar a personalidade de Deus. Será que eu declarar que eu vou analisar a personalidade de Deus é uma soberba? Parece que quem sou eu para analisar Deus? As pessoas analisam umas às outras. Quem sou eu para analisar Deus? Nós temos que entender, conforme eu já disse, que simplesmente nós trabalhamos com as informações que Ele nos dá, contando com a ação do Espírito Santo, para que nós venhamos a ter um entendimento segundo a vontade dEle. Falamos que as religiões antigas e as religiões modernas, quando olham para a personalidade de Deus, eles dizem que não há personalidade, porque não é um ser pessoal, ele é uma força, ele é a base de todos os seres. Alguns nomes, algumas religiões chamam a figura de Deus como mana. Não é maná do deserto, é mana, sem acento. Uma força, é uma energia espiritual que comanda as coisas. Não é um Deus pessoal. Eles afirmam que este Deus é uma força inconsciente. Ela não tem consciência. Ela é algo que existe, mas que não altera ou não muda o nosso caminhar. A fé cristã afirma que a personalidade divina não é uma força pessoal. Pelo contrário, ela tem sim consciência e é um Deus que ama, é um Deus que odeia, é um Deus que se arrepende no sentido divino. Ele é um Deus que tem características que nós temos estudado domingo a domingo. Características essas que não são semelhantes a mim e a você. Quando a gente fala ira, amor, ódio, ciúme, características como essa, que são características inerentes a todo ser humano, mas também a Deus. A diferença é, a minha ira é pecaminosa. A ira de Deus não é pecaminosa. O amor de Deus é um amor que não quer nada em troca. O meu amor e o seu amor quer sempre algo em troca. O nosso ódio, ele se manifesta a partir do momento em que alguém nos violenta de alguma forma. Cerceia algum direito que nós temos. Nos dá algum tipo de prejuízo. Ou não nos concede exatamente o que nós desejamos. Aí nós manifestamos o nosso ódio. Ciúme. Estou casado com Rosângela e eu sinto ciúme. Por quê? Eu quero ela só para mim. Ela não pode conversar com ninguém. Ela não pode falar com ninguém. Ela não pode se relacionar com ninguém. Né, Lurdinha? Esse ciúme é doentio. É um ciúme pecaminoso. Muitos homens, muitas mulheres sentem esse tipo de ciúme. Muitos pais sentem esse tipo de ciúme. O filho vai crescendo, a filha vai crescendo, em especial a filha, vai crescendo. E aí começa a se relacionar com um jovem para namorar, para casar. E aí fica aquela dificuldade. Eu vou entregar a minha princesinha para esse cara? Aí a mãe olha e fala assim, eu vou entregar o meu filhinho querido para essa mulher? E aí a mulher vai lá e se intromete. E aí, você está comendo bem? Primeira visita do casal, chega em casa, você está tão magro, você não está comendo bem? Olha o ataque à esposa. Manifestação do quê? Ciúme. E de Deus? Não. O ciúme de Deus é, eu não quero que você faça isso porque não é para o seu bem. Quando você toma esse tipo de decisão, essa situação, a mim, Deus, você não vai mudar. Frase de caminhão para você. Você, sem Deus, não é nada. Deus sem você, continua sendo Deus. Nada que você venha fazer altera Deus. Deus é imutável.
Ainda seria até melhor sem a gente, né, pastor?
Se assim fosse, nós não existiríamos. Como Ele é soberano e Ele criou a minha vida e a sua vida, eu digo não ao que você está falando. Porque se assim fosse, o nosso Deus, nós vamos estar falando, nosso Deus, Ele não age por impulso. Nosso Deus, Ele faz exatamente o que Ele quer, planejado. Então, Ele planejou a minha vida, a sua vida, a nossa vida, para que as coisas acontecessem exatamente como estão acontecendo, para que o nome dEle fosse glorificado. Mas eu não entendo isso, pastor. Eu não entendo essa ira, né, dos reis. Eu não entendo. Deus, Ele permite para que a gente se torne pessoas melhores e glorifiquemos Ele. Pastor Paulo, como que eu posso glorificar Deus com essa raiva que eu tenho? Não tenho a mínima ideia. Mas Ele sabe. Então, a minha resposta para você, mais uma vez, é não. Deus não se enganou ao nos criar. Uma das grandes características de Deus não é se isolar, não é se afastar, não é não ter relacionamento, mas uma das grandes características de Deus conosco é relacionamento. Tanto que em João 3,16 diz que Ele entregou o Seu próprio Filho e dentro do conceito de triunidade, Ele se entregou para morrer por mim e por você. Porque a ira dEle não é uma ira humana, o amor dEle não é um amor condicional como o nosso. O ódio dEle não é um ódio porque Ele foi cerceado algum direito. O ciúme dEle não é porque nós estamos roubando algo dEle. Simplesmente as ações dEle têm um balizamento que é a vontade dEle mesmo. E no caso meu e seu, alicerçado pela palavra é tudo coopera para o bem daquele que ama Deus, que é chamado segundo o seu propósito. Então Ele nos ama, Ele age nas nossas vidas com finalidade determinada por Ele, que é, nós lemos aquele texto lá, acho que foi de Isaías, para que no dia do juízo a gente se apresente a Ele de uma maneira perfeita. Jesus Cristo fala assim, olha, está aqui. A gente vê as reportagens do Minha Casa, Minha Vida, e aí depois de um dia, um ano, está lá os canos vazando, as coisas com problema. Esta obra, que é eu e você, vai ser entregue de uma maneira perfeita para Deus, que não vai dar nenhum tipo de problema por toda a eternidade.
Onde tem ódio de Deus na vida?
Aí eu tenho que procurar de cabeça assim, eu não sei. Tá? Deus odeia. Deus odeia o pecado, o pecador. Aí eu tenho que verificar. Mas eu posso pesquisar. Se você entrar no Google aí, digite. Capaz de você achar dentro da Bíblia online. Tá? Características de uma personalidade, começando a aula de hoje. Quais são as características de uma personalidade? A minha personalidade. A personalidade sua. A personalidade de Deus. A personalidade do... Como é que é o nome do cachorrinho lá? O Tico? Qual é a personalidade? É igual? É igual? Será que é igual a personalidade de Deus, a personalidade do ser humano ou a personalidade do animal? Nós não podemos dar uma definição exaustiva de sua personalidade. Exaustivo quer dizer acabei, não há mais nada a estudar, não existe isso. Tá? Mas nós podemos apontar algumas características da personalidade em geral que se aplicam inclusive a Deus. Estudando os atributos de Deus, podemos perceber que Deus, ele é um ser espiritual. Ele é espírito. Uma das características de um ser espiritual é a sua personalidade. Deus não é somente um ser pessoal, mas ele é um ser tripessoal. Contudo, há quatro coisas muito importantes que caracterizam a personalidade divina, mas que não são exclusivas da mesma. Ou seja, existem na personalidade de Deus, existem na minha e na sua personalidade. Primeiro, nós vamos falar sobre todas. Primeiro, autoconsciência, inteligência, autodeterminação e afeições são características de Deus que são refletidas em mim e em você. Você tem autoconsciência. Você tem inteligência. Sabia que você não é isso aqui, ó? Que é isso? Que é isso do... você já sabe. Que é isso dos reis? Ameba! Ameba, pensa? Não. Você não é uma ameba, você pensa. Você sabia que você pensa? Sabia? Você pensa. Você não está numa igreja ou num lugar para receber as coisas garganta abaixo. Não, você tem que questionar, perguntar. Eu lembro uma vez a Carolzinha, que congregava com a gente, ela fazia faculdade de teologia, e aí o pastor começou a falar algumas coisas que a pastora dela não concordava. E aí a mulher ficou brava e falou assim, não, agora não tem mais faculdade. E aí foi lá de altar e falou assim, olha, a faculdade saiu daqui porque só fala heresia. E quem decidir continuar a heresia, para estudar, eu amaldiçoo. Aí ela foi lá no gabinete da pastora, pediu uma hora, com muita educação, aquele jeitinho docinho dela. Pastora, a senhora é a minha pastora e eu quero que a senhora me ensine. Ah, eu estou aqui para te ensinar. O que que eles falaram de heresia? Eu quero aprender. Heresia, pronto. Não, mas pastor, eu quero aprender. Porque às vezes a gente pega pessoas que não sabem, entendeu? E eu quero, se há um engano, a gente tem que saber alertar as pessoas. Ei, pronto, e se você me perguntar de novo, você está amaldiçoado. Aí, com o passar do tempo, ela decidiu fazer a faculdade, continuar a faculdade. E aí a pastora dela descobriu e foi lá e amaldiçoou ela. E agora você está expulsa da igreja. E você vai sair da igreja, e você vai sair daqui, e você vai morrer. Aí a pessoa entrou naquela depressão, naquela crise. Porque a pastora, ela acha que as pessoas não podem pensar. Aquele rapaz, tem um casalzinho que a gente está congregando à noite, os reis não conhecem. E aí a história deles é semelhante. Em que eles começaram a questionar e a pastora falou assim, pastor, não fala com a ovelha. Tem que ouvir pronto. E se não está satisfeito, rumo da casa. Vai embora. Porque as pessoas acham que nós somos amebas. Jesus Cristo nunca agiu assim. Jesus Cristo falava os ensinamentos. É algo que eu procuro fazer também. Eu falo das coisas da palavra. Mas quem vai decidir se vai seguir ou não é você. Quem vai estar no dia do juízo perante Deus é você, como eu também vou estar. E se eu ensinar alguma coisa que não procede da palavra de Deus, eu vou ser cobaiado. O nosso Deus, ele é um Deus inteligente. Nós também temos inteligente. Falando um pouco sobre autoconsciência. Uma personalidade, ela possui autoconsciência. Essa é a capacidade que uma pessoa tem de estar consciente de sua própria identidade, de saber quem ela é. Você sabe quem é você? Eu sei. Eu sou Paulo César Ribeiro. RG tal, CPF tal, casado com Rosângela, pai de tal, eu tenho um tipo sanguíneo B positivo, eu sou pastor, eu sou cristão, eu conheço da minha história. Autoconsciência é muito mais do que se ter consciência, e é diferente consciência de autoconsciência. Esta última consciência, quem tem? Os bichinhos, o Tico, ele tem consciência. Ele consegue interagir com a Edilene, consegue interagir com a mamãe da Edilene, com os outros bichinhos que estão lá. Ele consegue saber, entendo eu, que tem o jornalzinho lá onde ele faz as necessidades dele, ele tem o potinho de comida que é dele, que não é do outro cachorrinho. Isso chama-se consciência. Esta última consciência o animal pode ter. Ele possui consciência das coisas que estão ao seu redor, mas ele não possui autoconsciência. Pastor, o que é isso? Esta autoconsciência apenas um ser pessoal possui. Então, nós temos autoconsciência. Eu tenho autoconsciência. Eu mostrei para você que eu sei quem eu sou. Eu consigo me relacionar com você. Eu consigo saber que essa bolsa é da Rosângela e aquela é da Edilene. É algo que eu tenho consciência. Êxodo capítulo 3, versos 13 e 14.
Não.
Nós vamos continuar discutindo isso, tá? Não pode falar.
O Chico, tanto ele não tem a tal da autoconsciência, que ele se olha no espelho.
Eu vou falar isso. É isso que eu estou falando com você. Êxodo capítulo 3, versos 13 e 14. Êxodo capítulo 3, versos 13 e 14. Disse Moisés a Deus: eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás ao filho de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Ou seja, Deus, ele é um Deus pessoal e ele sabe quem ele é. Esta resposta divina mostra a sua autoconsciência de maneira inequívoca. Ele sabe quem ele é. Todos os espíritos racionais, incluindo anjos, arcanjos, serafins, querubins, Satanás, seus demônios, possuem a capacidade de saber da existência das coisas e principalmente da própria existência. Há uma distinção importante entre a consciência e a autoconsciência. Na consciência, o objeto é os outros. Então, eu sou consciente do meio ambiente. Eu consigo olhar aqui, tenho 4 cadeiras na primeira fila, consigo identificar que nessa fila aqui tem uma cadeira que é branca, tem uma carteira, eu tenho um projetor, isso chama-se consciência. E autoconsciência é algo que vai além do lugar onde você vive, mas também se reflete a você. Comparação entre o animal, o ser humano e Deus. O animal tem uma espécie de consciência no sentido de ter percepção ou sensação das coisas que estão ao seu redor. E muitas vezes a percepção deles é muito mais aguçada que nós. É algo que nós identificamos, por exemplo, quando você vê um ser humano que ele é cego. Quando ele é cego, ele desenvolve o tato numa condição muito mais apurada, uma audição muito apurada. Isso é uma coisa que nós temos tendência a fazer. E o animal também faz isso. Sem distinguir o que ou o que elas são, embora estar familiarizado por elas. Ele consegue saber, mas ele não consegue o seu ser dentro daquele meio, daquela sociedade. Acaba fazendo muito mais por um princípio de autossobrevivência. Quando você vê as formiguinhas caminhando uma atrás da outra, aquilo ali não é que elas estão pensando. É todos os sentidos dela que estão aguçados. Ela sente o cheiro da outra formiga, ela sabe que ela tem que fazer isso, uma coisa, mas é muito mais no sentido de instinto do que consciência. Elas não sabem quem é, nem que existe. Ele pode ficar impressionado com os objetos que estão ao seu redor, que obviamente não fazem parte da sua essência, mas nunca fica impressionado consigo mesmo. E aí é o exemplo que a Edilene falou. Se você colocar qualquer animal na frente de um espelho, ele nunca vai se contemplar entendendo que é ele mesmo. Pelo contrário, ele vai achar que alguém que está invadindo o espaço dele e vai querer latir, vai querer morder, vai querer fazer alguma coisa contra aquele ser que está muito próximo ou que ele não quer. Ou que ele quer e ele interage ali como se fosse outro ser. O animal nunca se contempla, mas é capaz de contemplar os outros, mesmo que não possa fazer as devidas distinções. A razão desse comportamento é o fato de que ele não é uma pessoa. Alguns animais estão numa condição como essa, mas se você ficar numa posição parada, ele não faz nada. Ele sabe que tem um ser diferente dele, Mas ele não consegue identificar se é alguém que vai feri-lo, vai invadir alguma coisa ou não. Às vezes você vê aqueles filmes de África em que o cara está perante aquele tremendo gorilão lá de 2 metros de altura e o cara simplesmente abaixa a cabeça. É só de você não olhar nos olhos do animal, ele não se sente confrontado e deixa passar. Um ser humano não consegue. Está lá vendo uma pessoa com a cabeça baixa, mas se o cara está com uma faca, ele está numa condição que ele pode interagir dentro de uma maneira que vá trazer algum tipo de prejuízo, ele age primeiro. Um ser humano tem consciência no sentido de perceber. O primeiro foi o animal. Segundo, um ser humano tem consciência no sentido de perceber como animal as coisas que estão ao seu redor. Você consegue olhar para um clima como esse, você consegue perceber, por exemplo, que a tendência maior é de esfriar, não de esquentar. E você pode levar um guarda-chuva, você pode colocar um agasalho, você vai sair, você vai entrar num ambiente, por exemplo, como o da igreja. Você não vai vir aqui de blusinha regata e de sunguinha ou de biquíni. Você tem consciência da coisa. A diferença entre ambos é que o homem é capaz de ver-se a si mesmo, de se contemplar e de saber que aquele que está refletido no espelho é ele próprio e não alguma coisa que o impressiona. Algo que no momento inicial, por exemplo, civilização, quando Pedro Álvares Cabral, da colonização do Brasil, que quando eles chegavam, os portugueses, com aqueles espelhos, os índios ficavam, que coisa diferente, né? Conseguir ver um espelho, conseguir... Mas logo aquilo virou uma coisa comum, porque eles entenderam que o efeito do espelho era um efeito semelhante, por exemplo, da água que eles olhavam e conseguiam ver as suas fisionomias. Diferente dos animais, o homem pode ter pensamentos espontâneos e sentimentos espontâneos, sem que precise exercitar a sua mente ou suas emoções. Diferente dos animais, que agem única e exclusivamente por instinto, o ser humano age por instinto algumas vezes, mas não só por instinto. Se você tratar bem o bichinho, você cuidar dele, e você o alimentar, ele vai ficar fiel a você. Gato em especial. Vai lá e dá comida para o gato vai lá, para de dar comida, o gato vai embora. Nesse sentido, o cachorro ele tem um pouco mais de afinidade com o ser humano, mas é tudo instinto. Não é algo que ele fala assim, olha, como a Edilene ela é boa para mim, e como ela é boa para mim, eu tenho que devolver este amor para ela. Isso não existe. O animal ele não tem, ele age com instinto. Se você também começar a maltratar o bicho, o que acontece é, qualquer pessoa que chegar perto, o que ele faz? Cachorro de guarda tem isso. Você treina o cachorro, olha, se qualquer ser entrar por aquela porta diferente, você late ou você avança. Mas ele foi o quê? Condicionado aqui. Tudo bem? Contudo, essa é uma consciência que não é necessariamente uma autoconsciência. A autoconsciência ela é mais profunda que a consciência. Todo homem sabe e tem consciência de que faz coisas erradas. Você sabe quando você age errado. A dos reis confessou o pecado dela. Ela sabe que ela está errada. Você sabe que está errado? Ou você tem dúvida? Não tem dúvida. Quando nós agimos errado, nós já trabalhamos em módulos anteriores, nós sabemos, nós temos a consciência moral que nós estamos agindo de uma maneira errada. Nós sabemos. Mas o que fazer com esse eu sei? Ou por que que uns agem, continuam agindo, os seres humanos continuam agindo com a manifestação da ira, do ciúme, do ódio, e outros se seguram, outros se constrangem. A autoconsciência ela é mais profunda do que a consciência. Todo homem sabe e tem consciência de que faz coisas erradas, mas somente quando o Espírito Santo o convence dos seus pecados é que ele passa a exercer a sua autoconsciência do que ele é e do que ele faz. Qual a diferença de uma pessoa ímpia que está com ira no coração com a dos reis que é crente que está com ira no coração? Ela tem autoconsciência e ela procura se policiar ou procura se corrigir para que não venha o quê? Exteriorizar isso com pessoas, com seres. Procura. Mas aquele convencimento ele vem através de quem? Do Espírito Santo. O animal não tem isso. O animal ele não está lá numa posição de ataque. Chega uma pessoa com uma feição boa, chega uma criancinha com olhos azuis, cabelo loirinho, cacheado, que não pode fazer nenhum mal para aquele Rottweiler. Mas aquele Rottweiler olha e fala assim, aquele ser pode me atingir. O Espírito Santo não vem sobre o Rottweiler e fala assim, olha, entenda que esse condicionamento seu não precisa ser aplicado com essa criança. Você é muito maior do que ela. Você é muito mais forte do que ela. Se você é cachorro, der uma mordida nela, você mata ela. Não há isso. Não há isso também em muitos casos no sentido humano, que não é cristão, porque o Espírito Santo não age sobre essa vida. É apenas o conceito moral, e aí o conceito de sociedade vai ser aquele que vai fazer com que ela aja de uma maneira ou não aja de uma maneira. Nós, como seres cristãos, como salvos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, além disso, nós temos a ação do Espírito Santo que nos constrange a fazer a coisa certa. O ser humano, animais e o ser divino. O ser divino, ao contrário dos animais, não possui a mesma espécie de consciência que eles possuem. Deus já existia antes que houvesse qualquer coisa que não Ele mesmo. E conforme Ele criou o mundo e tudo que há, o cosmos inteiro, quando Ele cria a minha vida e a sua vida, Ele não é pego de surpresa. Ele não é uma pessoa, um ser que fala assim, nossa, agora eu me surpreendi com a ação da Rosângela. Não, porque as ações que ocorrem já são todas elas planejadas por Ele. Deus já existia antes que houvesse alguma coisa que não Ele mesmo. Ele não precisa desse tipo de consciência para ser o que Ele é. Ele é o Eu Sou. Deus não tem corpo, Deus não tem partes, nem é afetado por nada que não seja Ele próprio. Qualquer coisa que você possa fazer não afeta a Deus. Ele não vai ficar triste quando você age, triste no sentido humano, quando você age de uma maneira fora da palavra. Ele não vai ficar abalado, ele não vai ficar nervoso. Aí eu conto que a Lurdinha vai fazer tal coisa. Eu fui lá e combinei com a Lurdinha, Lurdinha, você me dá uma carona para fazer tal coisa. Aí chega no dia, a Lurdinha não veio, e aí eu perdi a hora na consulta e eu fiquei bravo com a Lurdinha. Com Deus não existe esse tipo de coisa. As coisas acontecem exatamente como Ele assim orquestrou. Isso é muito além dos nossos pensamentos, porque nós não conseguimos coordenar nem a nossa vida. Nós olhamos para o nosso dia de 24 horas e nós temos que criar uma propaganda como aquela do Unibanco ou Itaú 30 horas, porque não é 24 horas dentro de casa e mais 6 fora, não. É só aquele tempo e é o necessário. E tudo que ocorre dentro do começo do dia ao fim do dia ocorre segundo a vontade diretiva ou permissiva do nosso Deus. Ele não é pego de surpresa. Glórias a Deus por isso. Deus não tem corpo, partes, nem é afetado por nada que não seja Ele próprio. Ele é autoexistente e independente de tudo que há na criação, porque Ele já era antes de ela vir a existir e ela não muda. E aí qualquer ação da nossa, falava com a dos reis, qualquer ação nossa de desaprovação, de desgosto, de ira, nós estamos falando que Deus não está no controle. Eu faço isso. Você faz isso. Nós fazemos isso. Eu estou indignado. Eu não aceito. Deus, você não sabe o que você está fazendo. Eu que sei. Pastor Paulo, você não faz isso. Eu faço igualzinho você. Igualzinho você. Quando nós manifestamos a nossa ira, e dei um exemplo para os reis. Quando o casal está lá em discussão, acalorada, e aí o cara vai lá e bate a porta, dá um murro na parede. Porque ele não pode bater em quem? Na esposa. Ele faz o quê? Bate num ser inanimado. Você está manifestando o quê? Ódio a Deus. Estou descontente. A mulher que o Senhor me deu é essa. Olha o que ela fez. Pá. É como se a gente não pode bater em Deus. A gente bate em quem? No próximo. Por isso que Jesus Cristo resume a lei em 2 mandamentos, exatamente para a gente saber que nós temos que amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Quando nós manifestamos a nossa ira, o nosso ódio, o nosso ciúme contra o ser humano, na verdade nós estamos falando o quê? Para Deus. Quando um casal ele tem confusão, ele se separa, o que está acontecendo? Você está fazendo o quê? Quebrando uma aliança ou tentando quebrar uma aliança que foi feita com Deus. Essa aliança da parte de Deus não é quebrada, aí tem uma série de coisas que advêm disso. O ser divino, em contraste com os seres humanos, não possui autoconsciência, que provém da mera consciência. Ele não precisa ser alertado por alguém. É algo que no texto de Jó aparece, em que o Jó começou a apanhar. apanhar. E aí os amigos dele falando. E aí ele começa a murmurar, ele começa a reclamar de Deus. Aí Deus entra no diálogo e fala com ele assim: Jó, aonde você estava quando eu criei isso? Onde você estava quando eu coloquei as listrinhas na zebra? Não está isso, não. Estou só tipificando. Onde você estava, Jó, quando eu pintei o céu de azul? Aonde você estava, Jó, quando eu fiz a terra marrom? Ou eu fiz o sangue vermelho? E aí Jó começou a perceber que, opa, Deus não precisa de ajuda para nada. O que Deus está falando é, eu não preciso que ninguém me ajude. Eu não preciso que ninguém dê uma forcinha. Por isso que ele comanda para a gente e fala assim, ide e pregar o evangelho a toda criatura. A função que nós temos que ter é pregar. Quem tem que convencer é ele. Mas a gente acha que é nós. O ser divino, em contraste com os seres humanos, não possui a autoconsciência, que provém da mera consciência, nem possui um mental, um processo mental refletido, como é próprio da nossa mente humana, em que nós temos aqueles pensamentos, eu vou fazer. Ele não tem isso. Nada vem à sua mente de maneira irrefletida e espontânea, sem a que tenha sido desejado e planejado por ele antecipadamente. Em nós pode haver uma distinção entre consciência e autoconsciência, mas não em Deus. Essas duas coisas são absolutamente unidas e é difícil entender a autoconsciência em Deus em virtude da sua natureza pessoal ser muito mais superior e muito mais complexa do que a nossa. Então eu não consigo entender. É como, por exemplo, se você tem um padrão de vida de um valor, sei lá, de 10 mil reais por mês, e você vive com um carro, com um apartamento, com restaurantes, casa, sei lá, viagens, dentro desse padrão. E aí se você pensar que uma pessoa tem um padrão não de 10 mil reais, mas tem um padrão de 1 milhão de reais por mês, para nós, como é isso? Como que eu posso ter 10 carros? Você consegue imaginar você com 10 carros? Mantendo 10 carros? Ou tendo um carro, uma casa aqui, uma casa na Alemanha, uma casa na Suíça? Você consegue imaginar, eu não consigo imaginar, passar umas férias no exterior e você gastar 100 mil dólares nas férias? São coisas que saem do nosso controle. Quando nós pensamos na consciência de Deus ou na complexidade de Deus, também a nossa mente ela não acompanha. Por conseguinte, a autoconsciência em Deus é muito mais perfeita, como aqueles que eu falei, aqueles atributos lá, todos eles são perfeitos em Deus e tem um grau bem mais elevado que nos homens, nos anjos, que são seres racionais criados. Aqui que a doutrina da Trindade derrama algum tipo de luz sobre esse profundo mistério da autoconsciência divina. Deus é um ser tripessoal, sendo que as três pessoas compartilham da mesma essência divina. Pastor, complicou mais a minha cabeça. Bem-vindo. Não tem ser humano que consiga entender isso. Mas nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo compartilhando da mesma essência. Eles três, eles fazem parte de Deus, que não é um nome, mas é um título que diz a união de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não tem como ter Deus sem qualquer uma dessas funções, dessas pessoas. Não tem como ter Deus sendo um mais poderoso do que o outro, ou mandando mais do que o outro, mas eles compartilham a mesma essência. A revelação das Escrituras mostra que Deus, mostra Deus como aquele que é bendito eternamente, sendo absolutamente independente, tendo vida própria, possuindo todas as características de um ser pessoal que vive se relacionando sozinho entre as pessoas da Trindade, antes da eternidade existia isso, na eternidade isso também vai ocorrer. Portanto, como tal, ele deve possuir todas as propriedades dentro de si mesmo e não fora do seu próprio ser. Você quer fé? Você tem que fazer o quê? Pedir fé. Ele não precisa pedir, a fé já está dentro dele, o amor já está dentro dele, a ação de qualquer coisa já está dentro dele. Você quer fazer um curso de inglês? Você vai procurar uma escola de inglês, porque esse ensino não está em você. Você quer fazer um curso de culinária? Quer fazer um curso de pão low carb? Para poder abençoar o dia? Aí o que você tem que fazer? Procurar um curso fora. Você vai querer aprender mais de Deus, você vai fazer um curso de teologia, você vem na escola dominical, porque o conhecimento não está inerente a você, mas em Deus está. Ele nunca precisou do universo para se relacionar. Essa faculdade é encontrada entre o seu próprio ser, que subsiste tripessoalmente. Ele não precisa conhecer a criação a fim de que possa ter um objeto para conhecer e amar. Ele não precisa de você para que o amor dele se manifeste, porque o amor dele já se manifesta nele mesmo. Deus Pai ama Deus Filho ama Deus Espírito Santo, Deus Espírito ama Deus Filho e ama Deus Pai também. Isso ele faz dentro do próprio ser divino. Essa propriedade, ela é impossível para o homem que é unipessoal. Se você for deixado numa ilha deserta, o máximo que você pode ter relacionamento é com os animais que estão ali. Tem um filme antigo, que é O Náufrago, do Tom Hanks, em que ele não tinha nenhum animal para ele se relacionar, e ele começou a se relacionar com uma bola de vôlei. Vôlei. Uma bola de esportes. Mas acho que é vôlei. E aí ele pegou aquela... Eu digo que é vôlei porque era branquinha. Tá? Era branquinha a bola. Tanto que ele pegou e desenhou um rosto, colocou a boquinha e tal, e ele chamava aquela bola de Wilson. E ele tinha que se relacionar com o Wilson, porque ele não tinha... Ele estava ficando louco. Está sozinho. Ele não conseguia manifestar o amor, ele não conseguia manifestar a ira, o ódio, o ciúme, que são características do ser humano. Não tinha em quem ele manifestar. Ele não achou um cachorrinho, ele não achou um passarinho, nada. O que tinha ali para ele, ele tinha que matar para comer, porque senão ele morria de fome. Ele não tinha como se relacionar. Aí ele se relacionava com quem? Com a bola de vôlei. E aí quando ele está saindo daquela ilha, que tem uma onda que bate naquela bola e vai embora, ele fica desesperado, porque ele passou anos se relacionando com a bola de vôlei. Porque ele precisa de alguém com quem se relacionar. O ser humano, ele não foi feito para ficar sozinho no âmbito de eu vou me isolar e viver. Isso é incomum, é incomum. Essa propriedade é impossível para o homem que é um ser unipessoal. A fim de que ele possa se relacionar, amar e ter alegria, tem que haver uma outra pessoa. Por essa razão, Deus fez Eva para servir de auxiliadora para Adão. Deus não precisava de ninguém para ser o que ele é. Ele não precisa de ninguém além dele próprio. Perceba como a autoconsciência em Deus é complexamente bela. Mateus 11, 27. Deus conhece o Filho. João 3, 35. Ele ama o Filho. João 1,18. O Filho foi gerado pelo Pai. Todas essas relações existem desde antes da criação do mundo. O próprio Filho encarnado, enquanto no estado de humilhação, pediu ao Pai que lhe restaurasse a glória que era de antes da eternidade, quando a criação ainda não existia. Houve um tempo antes do tempo. Não é algo que a nossa mente consegue entender também. Mas antes que houvesse tempo, já havia algo diferente, que era a pessoa de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Antes mesmo de qualquer outra coisa, além do ser divino, as pessoas da Trindade já se relacionavam, tendo amor um pela outra, alegrando-se mutuamente. Essa relação se dava dentro da própria essência divina. Estou encerrando. A autoconsciência divina é diferente, superior em Deus, porque ele é independente de qualquer outro ser para se relacionar. Por isso que quando a gente vê nas igrejas o conceito do humanismo, falando, quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém, você é tão importante para Deus. Não! Quando você pega esse conceito de que você é importante para Deus, parece que Deus não consegue viver sem você. Está errado. Uma música que eu estava ouvindo outro dia e eu comecei a analisar, tão linda. É o único que é digno de receber toda a glória e poder. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Quem sou eu e você para coroar Deus? Onde está escrito na Bíblia isso? Quem coroa a figura de Cristo é Deus, não é eu e você. Está errado, gente. A gente está tomando um poder sobre a nossa vida que não é bíblico, não está nas Escrituras. E a gente acha que ele me ama, ele me ama, ele tem ciúmes de mim. Nossa, Deus não consegue viver sem mim. Olha, eu sou especial. Ah, que coisa linda. Você imagina você sendo um espelho. Imagina se o meu Deus, o seu Deus, ele fosse o que você reflete. Reflete no espelho. O seu amor ao próximo, a sua ira, a sua indignação, o seu ódio, o seu ciúme, a sua ignorância. Imagina, Deus misericórdia, Deus ser igual eu. Nós temos a imagem e semelhança, nós vamos falar mais para frente, nós temos a imagem e semelhança de Deus, mas a nossa semelhança ela está desfigurada por conta do pecado. O ser humano precisa de outro ser para ter relacionamento e para poder se conhecer, mas Deus não. Ele é independente e tem um pleno autoconhecimento da interação, da subsistência das três pessoas na mesma essência, que é numericamente uma e a mesma. Apesar de serem três, eles são um. E Deus sabe disso, o ser humano não. O ser humano precisa se relacionar. Por isso que Hebreus diz que nós não podemos deixar de congregar. Você viver em comunhão vai gerar crescimento. Você vai ver que pessoas que estão dentro da igreja têm erros e têm falhas e têm defeitos. Amém, queridos?
Amém.
Queridas? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti por esse tempo em que podemos falar das coisas concernentes à Tua palavra e do Teu reino, Senhor. Nos ensina, Pai querido, a cada vez mais buscar o conhecimento da Tua palavra, o conhecimento das coisas concernentes aos Teus ensinamentos. E nós possamos entender que o Senhor não precisa de nós. Nós precisamos do Senhor. Nós não refletimos a Tua imagem num sentido pleno e perfeito. Apenas Jesus Cristo reflete. Nós, sim, teremos um momento em que nós seremos mais semelhantes a Ti, em que os nossos corpos corruptíveis deixarão de ser incorruptíveis, mas nunca nós seremos iguais a Ti, Pai. Nos abençoa, em nome de Jesus. Amém.